Já temos aqui os nossos comentadores da quinta-feira, Francisco Assis, João Tabardo da Gama. Bom dia aos dois. O João Tabardo da Gama tem sido repórter Web Summit. Em breve vai haver o registro em vídeo de tudo o que andou a ver por lá. Agora, registro as vossas presenças sem necessidade de password. Vamos começar por aqui. Como é que olham para este caso das falsas presenças? Nós temos estado a abordá-lo esta manhã. Já tivemos aqui o diretor do Expresso, Pedro Santos Guerreiro, a falar sobre este caso. O caso das falsas presenças de José Silvano, que não é um deputado qualquer, é secretário-geral do PSD. O que é que tem a dizer sobre isto, Francisco?
Bom, eu creio que isto tem que ser esclarecido, por causa de alguma surpresa, na medida em que alguém que é deputado e é secretário-geral de um partido, naturalmente terá sempre tendência para estar menos presente na Assembleia, mais presente na vida partidária. Isso sempre foi assim em todos os partidos políticos, não é nenhuma novidade no PSD. Simplesmente existe uma figura no regimento parlamentar que é da prosecução de trabalho político, isto é, um deputado que por qualquer razão de ordem política, que tem que ver com o trabalho que está a levar a cabo, está impedido de estar presente numa sessão parlamentar, tem sempre a possibilidade de invocar precisamente a realização de trabalho político. E nessa perspectiva, a sua falta é imediatamente justificada. Ora, esta, numa situação de um secretário-geral de um partido, é evidente que se compreenderia facilmente uma falta por realização de trabalho político. No caso, porque percebi, estaria até em Vila Real acompanhando o líder do seu partido, doutor...
O que não se percebe, então, é a falta presente, a falsa presença.
A falsa presença. Eu admito que possa até ter havido excesso de zelo de algum colega que o tenha feito, que conhecia a password e que o utilizou. Não sei, portanto, não quero estar a pronunciar-me sobre um assunto que não conheço em pormenor, está ao que perceba uma investigação a decorrer e está a ser feita. Agora, o que digo é que não há necessidade nenhuma de recorrer a esse tipo de expediente e que, obviamente, não se pode recorrer a esse tipo de expediente, porque isso é absolutamente inadmissível, quando é possível invocar o trabalho político justamente para justificar uma ausência momentânea do Parlamento.
João, Rui Rio renova a confiança em José Silvano, pelos vistos dá por boas as explicações que lhe foram dadas, e diz que estas opiniões não têm validade como os iogurtes. Será que o próprio José Silvano é que já passou de prazo?
Pois, essa declaração é no mínimo curiosa, é no mínimo curiosa. O que é facto é que se alguém assina por alguém ou se alguém assina não estando num sítio, isso deve ser reprimido e deve ser repudiado e, sobretudo, quando há para a justificação apresentada, digamos, causas normais de justificação. Os parlamentares não devemos fazer sobre isto um debate populista, os deputados não são deputados por estarem sentados no hemiciclo das 8 às 7 da noite, como às vezes parece que há pessoas que ainda pensam. Há trabalho político, mas o regimento parlamentar e o Estatuto dos Deputados prevê, parece-me, não tenho experiência, mas em termos proporcionais e normais, a articulação disso. E por isso, isso deve ser implacavelmente analisado. Se é falso, deve ser esclarecido. Se não é falso, não deve ser esclarecido. E se alguém assina por outra pessoa ou introduz a password, isso, olha, é o que eu penso dos meus alunos que assinam pelos outros. Acho que não devem fazê-lo, mas tenho sempre também algum carinho por esse ato de solidariedade ilegal de um aluno que assina pelos outros. E penso, se calhar o problema é meu, que dou uma aula muito chata e alguém tem que assinar pelo outro, mas de nível parlamentar.
Mas sem brincadeiras, acham que esta situação descredibiliza o PSD, os políticos em geral, ou só o José Silvano?
Claro, descredibiliza os políticos em geral, porque o problema precisamente de certo tipo de comportamentos é que é facilmente generalizável. E também mostra-nos a experiência que as coisas não ocorrem nunca numa só pessoa. E quando começamos a averiguar um assunto, vamos descobrir outros, com certeza, se é que aconteceu.
Francisco Assis, este caso volta a aquecer numa altura em que o Ministério Público anunciou investigações à alegada fraude dos deputados que usaram moradas falsas. Este caso parece ainda mais grave. Que consequências é que podem ter todas estas notícias para a credibilidade do Parlamento?
É evidente que só podem ter consequências negativas. Essa questão das moradas falsas é absolutamente inadmissível, é evidente. É inadmissível em qualquer circunstância, particularmente inqualificável em quem desempenha funções de representação pública e parlamentar. Esse caso deve-se, evidentemente, esse e todos os demais têm que ser avaliados em absoluto e tem que se apurar o que se passou, até para evitar essa generalização. Ela nunca se evita totalmente, mas para evitar essa generalização, porque quando se dá uma morada falsa é com o objetivo de alcançar um determinado proveito do indivíduo, e isso é absolutamente inadmissível. E, portanto, aí estamos perante uma situação que concorre fortemente para a descredibilização das instituições, da vida política, de quem desempenha funções públicas, e tem que se fazer o máximo para estabelecer uma separação entre quem o faz e quem o não faz, ou quem o fez e quem o não fez, ainda que haja sempre esse, um efeito de generalização que não se consegue evitar totalmente.
João Taborda da Gama, para fechar, últimos comentários.
É muito simples. A remuneração dos deputados deve ser maior do que é, deve diferenciar para não prejudicar quem vive fora, deve haver regras muito simples e muito claras de compensar quem tem de se deslocar aos seus círculos eleitorais ou tem de mudar a sua vida para Lisboa. É um preço da democracia. Todos devem ganhar mais, isso deve ser compensado. Tudo o que fuja a isso, tudo o que seja falsificação, deve ser exemplarmente punido. É muito simples e deve ser transparente. Há uma morada de residência oficial declarada nas finanças, não percebo porque é que isso não é usado. É simples. Devem ganhar mais, ser compensados quem está fora, porque alguém tem que ir a Bragança, é diferente de que alguém sempre vive em Lisboa, e depois, quem prevaricar, tem de ser punido exemplarmente.
Obrigado aos dois, Francisco Assis, João Taborda da Gama, na Manhã da Renascença.
Está na Manhã da Renascença, com a Carla Rocha.